segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Continuando no capítulo 9, que tem o título Mediunidade e Fenômeno, o Alexandre, que é um instrutor, está dando uma palestra no mundo espiritual para os encarnados e desencarnados, né? Os encarnados estão lá em desdobramento pelo sono. E ele está falando sobre a questão da mediunidade, sobre a responsabilidade da mediunidade e principalmente a mediunidade com Jesus. E o André Luiz fala que ele deu um intervalo e depois o Alexandre continuou. Meus amigos, a persistência na condição de animalidade vos perturba. Sois a coroa espiritual da face da terra, pela razão com que fostes galardoados pelo Senhor do Universo. O facho esplendoroso do raciocínio clareia o santuário de vossas consciências. O sublime vos convida ao mais além. Irmãos mais velhos vos convoca ao convívio do Pai. No entanto, buscais demorar voluntariamente na fauna da irracionalidade primitiva. Que, vamos dar uma paradinha, porque ele está falando uma coisa muito interessante. Ele está dizendo que a gente é que busca se demorar mais ainda nessa situação que nós estamos, nessa situação ainda primitiva, que ele está falando. Primitiva no sentido dessa questão da racionalidade, né? Ou seja, da materialidade. Por quê que a gente ainda voluntariamente a gente quer ficar aqui e ao mesmo tempo a gente quer ser espírito de luz? Ou seja, a gente quer uma coisa, mas na hora de colocar em prática, a gente prefere outra. Por que será? E aqui ele está falando, a gente tem que persistir. Nós temos que ser persistentes, temos que ser focados na nossa evolução. E ele continua. No campo vibratório da mente humana, sente-se ainda o veneno das víboras ingratas, o instinto dos lobos famulentos, as ciladas das raposas, o impulso sanguinário dos tigres vorazes, a vaidade e o orgulho dos leões. Ou seja, aqui ele faz um apanhado nosso do mundo animal, né? Dessa coisa assim, material, instintiva mesmo, né? Porque é o veneno das víboras, é essa maledicência, é o instinto dos lobos, é as ciladas, os impulsos sanguinários, a vaidade do leão. Ou seja, essas questões do instinto estão muito fortes em cada um de nós. Só que a gente tem que se libertar disso. E a gente só pode se libertar quando a gente tomar consciência. E que, olha, não é fácil tomar consciência. Muitas vezes, é até vergonhoso se tomar consciência que existe toda essa confusão dentro da gente. Mas é imprescindível. É de urgência a gente vencer essa animalidade dentro de cada um de nós. Porque aqui, quem está falando sobre isso é ele, desses instintos do lobo, do leão, da raposa, ou seja, isso há em nós. Então a gente pode hoje, durante o dia, fazer uma listazinha e ver que no campo da nossa mente, da vibratório, né, o veneno das víboras ingratas. Exato. Agora, olha só, não é alguém sendo ingrato com a gente, não, é nós sendo ingratos com alguém. O instinto dos lobos, né? O que que o lobo faz? Tá sempre na espreita, quer sempre pegar por trás, tá sempre querendo puxar o tapete, tá sempre querendo fazer alguma armação, né? Não é, vamos identificar isso em nós, não é alguém que faz com a gente, é em nós. O as ciladas das raposas. Quantas ciladas nós marcamos, nós fazemos? Às vezes a gente espera uma determinada pessoa chegar para fazer um comentário, porque a gente sabe que vai embaraçar a pessoa.
Isso.
E fica olhando para saber até onde a pessoa vai naquele embaraço. Ou então a gente falar palavras não ditas como ditas. Sabe? Às vezes a gente quer dar uma opinião e falar assim, ah, eu escutei que o pessoal está falando, e aí a gente fala, é o pessoal, não é nada, somos nós. Por que que nós não falamos, olha, eu acho isso assim? Por que que a gente fica falando essas ciladas das raposas? O impulso sanguinário dos tigres vorazes, essa vontade de esganar as pessoas, de ficar com raiva, de querer matar.
No fundo, pois é. E no tigre, isso é o instinto, né? Que ele só vai agredir se ele for agredido. Agora, a gente, muitas vezes, faz porque é contrariado, né?
Isso.
É muito interessante. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala que o período da infância da humanidade acabou a partir do nascimento de Jesus. E a gente, muitas vezes, a Joana de Ângeles fala muito isso, né? A gente se comporta como criança mimada. Ninguém pode contrariar a gente que a gente bate pezinho. Só que bater pezinho fica uma coisa ridícula para adulto. Aí eu começo a fazer o quê? Ah, eu mato, né? Eu detesto ser contrariado. Porque o outro não pode ter uma opinião diferente da gente. Quer dizer, a gente não relaxa. E é interessante que isso faz mal pra gente, porque a gente não tá mais em fase desse comportamento,
exatamente,
né?
Exatamente. E ele fecha com o orgulho dos leões.
Isso.
Ou seja, é uma bicharada dentro da gente.
Exatamente.
Muito, muito grande, entendeu? E o que que acontece esse orgulho dos leões aí? Porque a gente se acha.
Isso.
Né? E aí a gente tem que botar no papelzinho, a gente tem que comprar uma agenda, sabe? E a gente vai escrever assim durante o dia. Quantas vezes nós fomos leões, quantas vezes nós fomos raposa, quantas vezes tigres, quantas vezes lobos e etc, etc.
Que a pessoa às vezes fala com a gente, é muito interessante isso, né? Não é nem com a intenção e a gente já está armado, né?
E, olha, exatamente.
A gente já está armado.
Exatamente.
Já, meu Deus do céu.
Outro dia estava eu e meu marido e uma determinada pessoa chegou. E quando essa pessoa saiu, eu fiz um comentário com ele. Ele olhou pra minha cara e falou assim: como é que você conseguiu enxergar isso? Porque não foi nada disso que aconteceu. Ou seja, eu estava
armada já,
completamente.
Fica,
completamente. Eu estava armada e a pessoa falou uma coisa e eu interpretei outra completamente
e
diferente.
E a partir dali a gente faz uma historinha, porque é assim, né?
Isso.
A gente interpreta e a gente começa a construir, a fazer associações, né?
Isso.
E até às vezes compromete. Ah, porque no passado então foi isso, aquilo. E às vezes não é nada daquilo e a gente fica com uma visão equivocada da experiência, né?
Só que quando ele me chamou a atenção, aí aqui o orgulho do leão,
isso.
Eu comecei a discutir, porque eu queria mostrar que eu estava certo.
Ter razão.
E ele começou a me questionar, olha, Berenice, mas não foi isso que aconteceu, a pessoa não falou isso, a pessoa não fez isso. E eu queria botar alguma brecha para que ele concordasse
isso com
a minha ideia, porque eu estava, assim, desagradada daquela
olha
pessoa.
Olha a atitude da criança, né? Da criança é birrenta, né? Então, não é o que eu quero, né?
É.
Exatamente.
Até que caiu a ficha. Na hora que caiu a ficha, eu falei, nossa senhora, que coisa. Aí, o que que eu fiz? Aí você fica com vergonha,
exato,
né? Na altura do campeonato, você fica com vergonha. E aí eu me recolhi, fiz uma prece, imaginei essa pessoa, me imaginei me abraçando com ela, que não foi uma coisa fácil,
isso.
Entendeu? Mas eu me impus a esse pensamento, a essa tarefa mental, pedi ajuda a Maria Angélica para ajudar a gente, para ajudar principalmente o meu olhar. Meu olhar estava muito crítico com essa pessoa. Essa pessoa não podia fazer nada, que eu já estava enxergando coisas além. Né? Então, o problema estava comigo.
Isso.
Então, quem tinha que resolver? Eu. E aí eu vou pedir ajuda.
Foi um anjo guardião, né?
Isso.
A espiritualidade não podia atuar. Porque quando a gente está assim, gente, é muito interessante. A gente bloqueia a influência dos guias, porque a gente acha que sabe mais do que eles. É o orgulho do leão. A gente acha, não, eu tô vendo, eu tenho meu senso crítico. Como se a gente soubesse mais até de quem é superior a nós. Então, muitas vezes, os espíritos usam de alguém para chamar atenção. Mas se a gente se mantiver naquele pedestal, a gente não ouve nenhum alguém.
Exatamente. E aí, Deus, você falou uma coisa muito interessante, porque com certeza meu marido foi um instrumento.
Foi.
E muitas vezes isso acontece com a gente, nós ficamos caladas, omissas.
Exato.
Às vezes alguém vem, faz um comentário errado sobre uma
isso.
outra pessoa ou uma situação, a gente tem certeza absoluta
não
que
é
tá errado,
mas
e a gente fica calado.
É por conivência, não vou contrariar o outro, não, né?
É.
Quando, na verdade, até o fato da gente observar e da pessoa chegar, a gente pode ser um instrumento para dissolver uma situação que às vezes vai complicar por encarnações, gente. Na mesa mediúnica, no trabalho do atendimento espiritual, a chamada de obsessão, a gente vê isso. Quantas vezes um processo obsessivo grave dura por não sei quanto tempo, porque a gente não abriu mão do ponto de vista ou não corrigiu alguma coisa que poderia ter acabado ali naquela hora.
Exatamente. E aí, quando alguém chegar pra gente e fizer um comentário indevido, a gente tem que ser sempre o sim, sim, não, não. E falar,
isso.
Ah, olha, mas eu não concordo não, porque isso assim, assim, não foi isso que aconteceu não, foi assim, assim, assado. Só que a gente quer ser sempre bonzinho.
Exato, a gente não quer ser bom.
É.
A gente não quer ser bom, né?
É.
A gente quer ser conveniente. E na conveniência, eu entro na conivência e perco a chance de ajudar o outro.
É isso aí. E aí ele continua. Não acrediteis que semelhantes atributos sejam característicos do corpo mortal simplesmente. São qualidades que o espírito conserva em si, esquecendo os patrimônios divinos. Ora, a morte física surpreende as criaturas na atitude que cultivaram. Modificam-se os planos de vibração. Mas a essência espiritual é sempre a mesma.
Olha, essa frase, Berenice, eu sublinho, eu faço bolinha. Porque assim, gente, a atitude que a gente cultiva é que a gente vai levar na morte física, meu Deus do céu. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, tem atitudes íntimas que eu cultivo? Que são a causa das minhas preces, de eu buscar na casa espírita o passe, de buscar determinadas leituras, porque aquelas atitudes, eu encarnada, mesmo com o abafador do corpo físico, aquilo me incomoda. Agora imagina, eu desencarnada, sem ter o corpo físico que me abafa e o corpo perispiritual, sendo esse organismo responsável pelas sensações, eu vou me sentir muito mais incomodada com aquilo. Então isso é que leva a gente a buscar a melhoria.
Exato.
É isso que leva a gente, né? Eu teve um período da minha vida, alguns companheiros, amigos até sabem, já conversei até com o Berenice sobre isso, que eu me incomodava com a desorganização. E eu falo assim, meu Deus, eu tenho que melhorar. Mas aquele negócio, eu tenho que melhorar como um sonho, uma visão romântica. Um dia, entrando no mercado, imaginem, companheiro, estava lá. Organize-se. É um livro da Anna Summer, é um livro muito interessante mesmo. Em que ela explica que a desorganização é uma compulsão. E que assim, nos Estados Unidos, tem, assim como a gente tem o AA, o NA, o CCA, o comedor compulsivo, a coisa toda, lá eles têm os bagunceiros anônimos. E ela vem dando uma técnica da gente se organizar, né? Ela começa tranquilizando, não tente organizar a bagunça de uma vida no minuto. E ela vai separar uns minutos por dia, 5, 10, marcado no relógio, para organizar alguma coisa e trabalhar a autoestima. Gente, graças a Deus eu consegui. Por quê? Se aquilo me incomodava encarnado, imagina no plano espiritual continuar naquele processo. Então isso ajuda a gente a melhorar, não é? A gente saber que por que desencarnou não muda. E ajuda a gente a ter misericórdia com os nossos. Porque às vezes a mamãezinha, a vovozinha, o marido, o filho, alguém desencarnou e a gente acha que eles vão ter que, porque perderam o corpo, resolver todos os nossos problemas. E a gente acaba sendo altamente impiedoso, né? Vamos perceber, ele desencarnou. Mas ele continua do jeito que é. No outro dia eu tive uma última notícia do meu filho, né? Aí o plano espiritual colocava que ele está, né, bem responsável, sério, participando dos estudos do plano espiritual. Sempre que possível vem à casa espírita para participar de alguns estudos também. Mas que ele não perde a característica dele, que é a alegria. Então, observe, daquele que estava alegre, que brincava e tudo, ele continuou plano espiritual do mesmo jeito. Tem nova responsabilidade? Tem. Aprofundou em seus estudos? Sim. Mas a característica do espírito não perde, não é?
É isso aí. E aí, ele continuando. Daí, o emaranhado de manifestações inferiores nas esferas mediúnicas de vossas atividades. Em muitas ocasiões, ao invés de cultivardes as qualidades positivas de realização com Jesus, permaneceis no fomento de interesses mesquinhos da concorrência humana nos centros passageiros de pura sensação, tomados de enormes equívocos. Nos círculos do desenvolvimento medianímico, acreditais seja possível vencer o domínio pesado das vibrações grosseiras, cristalizadas pela viciação de muitos séculos, tão somente a força de movimentação mecânica das células materiais. Sem qualquer preparação, intentais a travessia das fronteiras vibratórias, invocando as potências invisíveis de qualquer natureza para o adestramento de forças psíquicas, qual homem leviano que exigisse orientadores ao acaso em plena multidão, esquecido de que nem todos os transeuntes da via pública permanecem em condições de beneficiar, orientar e ensinar.
Berenice, isso é muito sério. Por quê? Existem... E circula muitas vezes pelo movimento espírita algumas técnicas de desenvolvimento da mediunidade. E aí o médium, porque quer se adiantar, ele faz sozinho, em casa, sem orientação, sem o apoio espiritual da casa espírita, e ele vai tentando desenvolver. Quando, na verdade, está lá, e a gente vai repetir de novo, na questão 200 do Livro dos Médiuns, que fala sobre desenvolvimento da mediunidade. Ele, Kardec, coloca... que os primeiros espíritos que chegam para o médium para mexer, né, com as suas forças mediúnicas, são espíritos imperfeitos. Ué, mas como é que pode? Porque, vamos pensar, quase sempre quando a criatura começa, os propósitos, quando você falou aqui, Berenice, desses animais todos, a gente está com tudo isso e achando que é muito bom, né? É o orgulho do leão, eu sou sagaz, eu sou isso, a gente acha que é muito bom. Então, quais são as nossas companhias espirituais? É gente igual a gente. Imagina a gente igual a gente na casa da gente, ou no clube, ou seja lá em que brincadeira. Porque na casa espírita é diferente esses espíritos imperfeitos virem orientados pelos mentores. Então eles virão até para trabalhar a nossa força mediúnica, para adestrar, mas não nos farão mal algum, porque não serão as nossas companhias, porque os mentores vão colocar a gente para o alto, mas em qualquer lugar. Então tem gente fazendo técnica de relaxamento para desenvolver a mediunidade dentro de casa, ou grupos se juntando em qualquer lugar para fazer. Gente, isso é muito arriscado. É o que ele diz aqui, né? A gente vai... pegar qualquer orientador ao acaso, como se a gente tivesse, chegasse na rua e falasse: olha, quem é que pode me operar aqui, ó? Tô com uma dor aqui, quem que pode, por favor? Aí vem um açougueiro lá com a faca: você pode cortar aqui? Ele corta muito bem, mas ele não sabe operar, não é? Então, essa questão da orientação da mediunidade é algo muito sério. E a gente vê que nos mensageiros fala, né? Que nos manicômios há muito mais médios desorientados do que loucos propriamente ditos, né?
É verdade, é verdade. E é interessante porque às vezes as pessoas... Eu vejo em livrarias... eu adoro ir para a livraria. Isso. Algumas pessoas pegando livros, entendeu? De práticas, de rituais, de algumas outras religiões, informando práticas de como você invocar santos, como você invocar espírito, para ganhar não sei o quê. Isso. Você faz um trabalho tal, faz um ritual tal. Quando a gente mexe com isso, a gente está mexendo com o invisível. Isso. Porque há espíritos em todos os lugares, de todos os níveis. Agora, como existem pessoas que se metem, se arvoram a saber de tudo?
Isso, exatamente.
Tem pessoas que se metem em tudo. Elas se acham, é a síndrome do 007, né? Entende tudo, sabe, só faz porcaria,
exato,
né?
Exato.
Você está com um problema na máquina, no celular. Ele vai tentar consertar e escangalha mais ainda.
Exatamente.
Então, há espíritos assim também. Mas a gente tem que ver a quem a gente vai perguntar.
Isso.
E como é que a gente vai analisar qual o lugar sério? Analisar a resposta.
Isso. É pelos frutos que a gente conhece a árvore, não é?
Se eu te dou uma goiaba e ela está toda cheia daquelas coisas pretas, entendeu? Fundas, assim, toda torta, toda... Você vai comer essa... Não vai, entendeu? Então, agora se eu te der um fruto perfeito, você vai assim, vem cá, de onde é que você tirou essa aqui, menina? Que coisa? Ah, porque tem uma árvore em tal lugar. Aí você vai lá,
isso,
querer ver essa árvore, também pegar desse fruto, né? Então, a gente tem que desenvolver, a gente tem que educar a nossa mediunidade, de um modo geral, pedindo sempre ajuda aos nossos benfeitores. Agora, as práticas mediúnicas, a gente tem que fazer em lugares sérios, em lugares de estudo, porque o nosso compromisso é a mediunidade com Jesus.
Isso.
Sempre. E aí ele continua: se as máquinas mais simples da terra pedem o curso preparatório do operário para que o setor da produção não desmereça em qualidade e quantidade, como esperais que a mediunidade sublime se reduza a serviços automáticos, a pura manifestações de mecanismos fisiológicos e dente de educação e responsabilidade? Então, se as coisas mais simples a gente tem que saber mexer,
cuidar, né?
Exatamente. E aí ele continua: sempre será possível abrir meios de comunicação entre vós outros e os planos que vos são invisíveis. Mas não esqueçais de que as afinidades são leis fatais de reunião e integração nos reinos infinitos do Espírito.
Gente, isso aí dá uma meditação muito grande. Até porque nesse momento a gente está penetrando em muitos lares, ambiente de trabalho, tudo isso, para nós começarmos a meditar sobre o que estamos atraindo, por exemplo, para o nosso lar, para a nossa casa, para o nosso ambiente de trabalho. Porque às vezes eu coloco o nome na caixinha lá da irradiação, para falar assim, o meu trabalho é uma perturbação danada. E eu não vejo que muitas vezes eu incentivo determinadas conversas, determinadas brincadeiras. Entro no horário de trabalho em determinados sites, né? Porque a gente fala, não tem nada, não estou prejudicando ninguém, só a mim mesmo, mas a gente está atraindo. Porque aquilo que eu quero ver, aquela participação que eu quero ter, muitos espíritos estão querendo também, não é? Aquela conversa, aquela brincadeira de mau gosto, que muitas vezes eu coloco o colega numa situação constrangedora, né? Numa situação deslocado até. Eu estou sendo médio de espíritos que querem vê-lo assim. Então, aí daqui a pouco o ambiente fica muito ruim. E eu acho que é alguma coisa de fora, quando na verdade é alguma coisa de dentro. A gente que está agora na nossa família, né, no lar, ouvindo, pensando, vamos pensar o que eu estou atraindo para dentro de casa. Num desses programas anteriores, a nossa Berenice falou da questão da fofoca, né? E a gente às vezes fica assistindo programa de fofoca dentro de casa. Gente, a gente acha que está assistindo sozinho? Quem é que a gente está atraindo para dentro da nossa casa? E muitas vezes começa a comprometer a saúde das crianças, né? Começa a comprometer até o animal e planta se ressente daquela vibração maléfica que eu estou chamando para dentro de casa. Então, que a gente possa aproveitar esse dia, né, esse momento, para a gente refletir. O que é que eu estou escolhendo? Quem é que eu estou chamando? Que companhias espirituais eu estou atraindo para o ambiente que eu partilho a minha vida?
É, isso é muito interessante, porque o tempo inteiro nós estamos acompanhados.
Isso.
E quem decide essa companhia somos nós. E você vai decidir quem estar com você hoje durante o dia. Muita paz.
Muita paz.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.